no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Tornozeleira eletrônica passa a ser medida protetiva de urgência na Lei Maria da Penha. Amazonas ganha novo canal para denúncias de crimes ambientais. Coiab participa da 55ª Assembleia Geral do CIR, em Roraima. E Bogotá sedia a 6ª Assembleia Geral da Conferência Eclesial da Amazônia.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Iniciamos essa edição falando que o estado do Amazonas ganhou um novo canal na internet para denúncias de crimes ambientais. O canal também vai direcionar ocorrências relacionadas a outros órgãos. Saiba mais com Joelma Viana.
O Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas, o IPAAM, lançou um novo canal para denúncias de crimes ambientais no estado. A ferramenta permite o monitoramento e direcionamento das ações de finalização ambiental mais rápidas. O canal de denúncias está disponível no site oficial do IPAAM. No banner, denuncia aqui infrações ambientais. Para registrar a ocorrência, o cidadão deve clicar no banner e informar o endereço, a geolocalização, a descrição da irregularidade e o tipo de poluição identificada. O formulário também permite a penhora de até 4 fotos do fato local e pode ser preenchido de forma anônima ou não. O gerente de fiscalização ambiental do IPAAM, Marcelo Barroncas, explica que a quantidade de detalhes da ocorrência aumenta a agilidade na apuração e resolução.
O formulário vai facilitar bastante o recebimento e a organização das informações encaminhadas pela população. Com os dados enviados pelo denunciante, conseguimos avaliar com mais precisão a ocorrência e definir rapidamente a equipe que fará a verificação no local. As informações como endereço, geolocalização, descrição da irregularidade e até fotos ajudam muito nesse processo de triagem.
As notificações registradas no sistema serão direcionadas ao banco de dados do centro responsável pelo monitoramento ambiental. Além disso, os registros enviados pela população incluem um painel de análise alimentar que permite a identificação de áreas com maior incidência de denúncias. O canal também vai direcionar ocorrências relacionadas a outros órgãos, como destaca o gerente de fiscalização do IPAAM.
Também conseguimos identificar se a demanda é de competência do IPAAM ou de outro órgão ambiental e encaminhar o caso ao órgão responsável quando necessário.
A ferramenta está disponível no site ipaam.am.gov.br, repetindo ipaam.am.gov.br. As denúncias também podem ser feitas por meio do número de WhatsApp da Gerência de Fiscalização Ambiental do IPAAM, por meio do número 98557-9454. Repetindo o número, 98557-9454. Com produção de Nuno Lobo, de Santarém, Joelma Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E ainda falando do Amazonas, a Defesa Civil do Estado lançou um aplicativo que permite à população receber alertas de riscos, acompanhar os níveis dos rios e registrar ocorrências pelo celular. O aplicativo também oferece mapas interativos que facilitam a visualização de áreas monitoradas, informações importantes para a segurança da população. Yuri Bezerra traz as informações.
Disponível gratuitamente para celulares e tablets, o aplicativo Cidadão Defesa Civil AM reúne em um único ambiente digital informações sobre condições meteorológicas, níveis dos rios e outros riscos que podem impactar comunidades em todo o estado. A proposta é ampliar o acesso da população às informações oficiais da Defesa Civil e fortalecer a cultura de prevenção no Amazonas. Entre as funcionalidades da plataforma estão o envio de alertas sobre chuvas intensas, o acesso à previsão do tempo, a consulta a dados geológicos e o acompanhamento em tempo real de ocorrências registradas pelos próprios usuários. O aplicativo também oferece mapas interativos que facilitam a visualização de áreas monitoradas e informações importantes para a segurança da população. Segundo a chefe do Departamento de Desenvolvimento de Sistemas da Defesa Civil do Estado, Mirlene de Souza, a ferramenta foi criada para aproximar a população das informações de prevenção e melhorar a comunicação com os municípios.
Nosso objetivo é facilitar o acesso da população às informações da Defesa Civil e fortalecer a cultura de prevenção. Durante a capacitação, orientamos os agentes municipais sobre o uso do aplicativo para que eles possam disseminar a ferramenta e apoiar os cidadãos em seus municípios.
Além de receber informações e alertas, os usuários também poderão cadastrar novas áreas de risco diretamente pelo aplicativo. Esses registros serão analisados pela equipe técnica da Defesa Civil, que poderá adotar as medidas necessárias para o monitoramento das regiões indicadas. O aplicativo Cidadão Defesa Civil AM já está disponível para download gratuito nas principais lojas de aplicativos para smartphones. A expectativa é que a ferramenta ajude a fortalecer o monitoramento de riscos e a participação da população na prevenção de desastres naturais no estado. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Yuri Bezerra, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E uso da tornozeleira eletrônica passa a ser medida protetiva de urgência prevista na Lei Maria da Penha. Em Santarém, cerca de 90% de medidas protetivas às vítimas são deferidas, incluindo inquéritos. O uso da tornozeleira eletrônica já está sendo aplicado em alguns casos. A reportagem é de Daniela Pantoja.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei, o PL número 2942 de 2024, que permite à Justiça determinar o uso imediato de tornozeleira eletrônica pelo agressor de mulheres em situação de violência doméstica e familiar, se for verificado alto risco à vida delas. A exigência da terminação de medida protetiva de urgência fortalece a proteção prevista na Lei Maria da Penha número 11.340 de 2006, aplicável em conjunto com outras. Em Santarém, no oeste do Pará, o uso da tornozeleira já tem sido efetivado em alguns casos, por exemplo, quando o agressor é dependente químico ou tem problema com alcoolismo. O monitoramento ainda não dispõe do botão do pânico e sim o monitoramento reverso, como explica Sidney Pomar Falcão, juiz titular da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Santarém.
A lei abriu uma possibilidade e nós reservamos esse caso de tornozeleira para reincidência. Esses casos de uso de dependente químico, de problema com alcoolismo, aí nós aplicamos o monitoramento eletrônico. Aqui, o monitoramento daqui não tem ainda aquele botão do pânico, mas o que existe é o monitoramento, se fosse um monitoramento reverso, né? Um perímetro da residência da vítima, 200 metros, geralmente a gente coloca 200 metros, para o agressor não se aproximar. Aí esse monitoramento é feito. Se ele chegar a menos de 200 metros da residência, aí é suado, né, detectado lá no monitoramento eletrônico. O botão do pânico nós não temos. O que nós estamos estudando ainda é contato celular com o monitoramento, para a vítima ligar direto para o monitoramento e acionar a patrulha ou a guarnição mais próxima da Polícia Militar.
Em relação à concessão de medidas protetivas em casos de violência doméstica, o município de Santarém apresenta índices elevados de deferimento. De acordo com o juiz Sidney Pomar, cerca de 90% dos pedidos são aceitos, mas os casos ligados à disputa patrimoniais e dependência química ainda são desafios para a justiça.
A grande maioria é deferida. Só não é deferido porque, infelizmente, às vezes, eu não sei se por influência de advogado, às vezes é uma questão patrimonial, não é bem violência, né? Quando isso é detectado, aí a gente defere e encaminha para a vara civil. Às vezes é questão patrimonial, não é tanto de violência. Às vezes separou e quer algum bem, quer permanecer na casa, mas isso é exceção. A maioria é deferida, acho que 90% das medidas ou mais são deferidas. Nós temos uma média aqui na vara de 2 mil ações, aproximadamente. Mensal, aproximadamente 180 ações, mas isso tudo, inquérito, a maior parte é pedido de medida protetiva, são muitos, diariamente, muitos pedidos. O feminicídio, não temos muito, graças a Deus, né? Eu acredito que foram julgados 3 essa semana, que era a semana da violência doméstica, 5, mas todos do ano passado.
O juiz explica ainda o que acontece com o agressor em casos de descumprimento das medidas protetivas.
Em caso de descumprimento, ele fica preso. A gente dá a medida, defere a medida. Caso de descumprimento, quando ele é preso, em regra, fica um período preso. Assim, depois que ele fica aproximadamente 2, 3 meses, né? que é o tempo de ter audiência. E no dia da audiência é uma possibilidade de nós conversarmos com a vítima e com o agressor para ver como está a situação. E após essa prisão, a grande parte, acho que 90% dos agressores não criam mais problemas. Nós temos essa margem, esse percentual menor, que são aqueles agressores que têm problema com álcool, com dependência química. Esses é muito difícil, mesmo ficando preso um período, ele volta a quebrar as medidas protetivas.
Diante desse contexto, os números demonstram a importância das medidas protetivas como instrumento de segurança para vítimas de violência doméstica. A Lei Maria da Penha foi editada em 2006 para prevenir e punir a violência doméstica e familiar. Para a lei, a violência doméstica e familiar é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial no âmbito da unidade doméstica, da família e em qualquer relação íntima de afeto em que o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, campanha arrecada livros para mulheres privadas de liberdade em Santarém.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A moradia digna, direito consagrado na Constituição do Brasil, é a porta de entrada de todos os direitos. No entanto, 6,2 milhões de famílias não têm onde morar. Vivem em habitações precárias ou de aluguel. 328 mil de nossos irmãos e irmãs vivem nas ruas, sem abrigo. Em 2026, a campanha da Fraternidade nos convida a olhar para a realidade habitacional de nosso país e a entender que a maioria dos brasileiros não tem uma moradia digna, renda suficiente para financiar a compra da casa própria e tampouco é atendida pelas políticas públicas de habitação.
Campanha da Fraternidade 2026.
Rede de Notícias da Amazônia RNA. Emissoras associadas. Rádio Rio Mar de Manaus. Rádio Alvorada de Parintins. Rádio FM Castanho. Rádio Educadora Rural de Coari. Rádio FM Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira. Rádio Educadora de Tefé. FM Monte Roraima de Boa Vista, Roraima. Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul, no Acre. Rádio Rural de Santarém. E Rádio Nazaré FM de Belém. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é notícia.
Vigilância ambiental intensifica monitoramento de arboviroses no município do Careiro, no interior do Amazonas. O processo deve ser feito com acompanhamento técnico. Anderlei Oliveira traz as informações.
A Coordenação de Vigilância Ambiental segue reforçando as ações de monitoramento e controle das arboviroses. As atividades contam com acompanhamento técnico contínuo, com o objetivo de prevenir e reduzir casos de doenças como dengue, zika vírus e chikungunya. As equipes realizam ações estratégicas para este monitoramento e eliminação de criadouros do mosquito transmissor, como explica Adrônima Oliveira, coordenadora do controle de arboviroses.
Hoje no município nós temos 4.611 imóveis. Nós trabalhamos por imóveis e não por família. O agente, ele faz 25 imóveis diário. E nós temos algumas atividades durante o ano, né? A gente começa pelo reconhecimento geográfico, que é o reconhecimento de imóveis, a quantidade, né? Por essa soma, eu divido para cada agente. Temos também a visita domiciliar, que é fiscalizando caixa d'água, vendo o lixo que está jogado lá no quintal, para fazer a coleta, né, para ver se é a Aedes aegypti, que é o transmissor da dengue.
De acordo com a coordenadora, o Careiro não possui índices do Aedes aegypti, graças à sua condição ambiental.
Hoje, nós não temos a Aedes aegypti no município. Por quê? Porque ele é um mosquito de comportamentos urbanos. E o nosso município é muito arborizado, graças a Deus. quando se tem muitas árvores, aparece o Aedes albopictus, que não tem capacidade vetorial no nosso continente, até então.
A vigilância ambiental reforça que a colaboração da população é indispensável para a manutenção deste índice. Medidas simples como manter caixas d'água fechadas, evitar o acúmulo de lixo e eliminar água parada fazem toda a diferença no controle das doenças. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
COIAB participa da 55ª Assembleia Geral do Conselho Indígena de Roraima. A instituição acompanha plenárias e debate alianças entre organizações indígenas e os impactos da Lei 14.701 de 2023 na defesa dos direitos das comunidades. Confira com Luana de Oliveira.
A coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira, a COIAB, marcou presença na 55ª Assembleia Geral das Lideranças do Conselho Indígena de Roraima, na comunidade Maturuca, localizada na terra indígena Raposa Serra do Sol. A coordenação executiva esteve representada pelo coordenador-geral, Toya Maquineri, e pelo vice-coordenador, Alcebias Sapará. Durante o encontro, a COIAB acompanhou de perto as plenárias e participou da mesa Alianças entre Organizações Indígenas para Articulação e Defesa dos Direitos Indígenas, impactos do julgamento pelo STF da Lei nº 14.701/2023 e Conjuntura Nacional, que debateu as consequências da decisão do Supremo Tribunal Federal sobre a lei que regulamenta a demarcação e gestão das terras indígenas. A União das Mulheres Indígenas da Amazônia Brasileira também esteve presente na mesa, representada pela vice-secretária Aldenícia Wapichana, reforçando a participação feminina nos debates sobre direitos indígenas. Para os representantes da COIAB, a presença na Assembleia é estratégica para fortalecer a unidade das lideranças indígenas e ampliar alianças entre organizações, especialmente diante de decisões judiciais recentes que impactam direitos conquistados pelas comunidades. Criada há mais de 40 anos, a COIAB é uma das principais articulações indígenas da Amazônia. A organização atua na defesa de direitos territoriais, sociais e culturais, promovendo mobilização política, assessoramento jurídico e projetos de fortalecimento comunitário. Ao longo de sua história, a COIAB tem sido fundamental para unir lideranças, articular políticas públicas e garantir que os direitos dos povos indígenas sejam reconhecidos e respeitados em âmbito nacional. A 55ª Assembleia Geral do CIR reforça a importância da articulação entre organizações indígenas, mostrando que a defesa coletiva dos direitos originários e a troca de experiências entre comunidades são essenciais para a preservação da cultura, do território e da autonomia dos povos indígenas de Roraima. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Campanha arrecada livros para mulheres privadas de liberdade em Santarém. A ação é organizada pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero da OAB Santarém. Acompanhe com Daniela Pantoja.
Com o lema Doe Livros, Doe Esperança, a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Subseção Santarém, está promovendo uma campanha de arrecadação de livros para as mulheres privadas de liberdade. A campanha surge a partir do diálogo com a Comissão de Justiça Restaurativa, que acompanha a realidade de pessoas privadas de liberdade, tanto mulheres quanto homens. E esse processo permitiu a troca de informações e experiências sobre essa realidade, como cita Júlia Menezes, advogada e presidente da comissão.
A campanha surgiu a partir do diálogo com a Comissão de Justiça Restaurativa da nossa subseção, que acompanha a realidade de pessoas privadas de liberdade no município, tanto mulheres quanto homens. Como alguns membros integram as duas comissões, a troca de informações e experiências sobre essa realidade contribuiu diretamente para o surgimento da ideia da campanha, voltada a ampliar o acesso à leitura dentro desse contexto, principalmente num mês que nós voltamos a nossa atenção para as mulheres, né?
Júlia relata ainda que a partir da iniciativa, é possível mostrar novos caminhos para as mulheres como sinal de esperança e novas perspectivas.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher e Igualdade de Gênero da OAB Subseção Santarém está realizando a campanha Doe Livros para Mulheres Privadas de Liberdade. É uma iniciativa que busca levar conhecimento, esperança e novas perspectivas para mulheres que estão no sistema prisional. Nós sabemos que a leitura tem o poder de transformar realidades. Um livro pode abrir caminhos, estimular reflexões e fortalecer o processo de ressocialização dessas mulheres. Por isso, que nós convidamos toda a sociedade, né, toda a comunidade de Santarém a participar desta corrente do bem.
A iniciativa busca arrecadar obras de romance e ficção. A coleta acontece até o dia 25 de março na sede da UAB Santarém, como destaca a Júlia.
Então nós estamos arrecadando os livros de romance e ficção que podem ser entregues até o dia 25 de março na sede da OAB Subseção Santarém, que fica localizado na Avenida Presidente Vargas, número 2948, né, 2948, no bairro de Fátima. Aí a sua doação pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. Doe um livro, doe esperança, doe conhecimento. Contamos com a solidariedade de todos.
A campanha também chama atenção para a necessidade de políticas públicas voltadas à ressocialização de mulheres privadas de liberdade. A proposta é fortalecer o vínculo entre sociedade e sistema prisional para reforçar que a educação e a cultura são pontes para a reintegração. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Proteja os animais e as plantas. Cada animal ou planta é um ser vivo como você e tem tanto direito à vida, à liberdade e ao bem-estar quanto nós. Embora você não perceba, sua vida está interligada com a de todos os outros seres. É essa interligação que forma a teia da vida, que garante a sobrevivência de todos.
Jornal Amazônia é Notícia, ligando você à Amazônia.
E a Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan está promovendo encontros de escuta com mulheres da Amazônia. A iniciativa promove o diálogo sobre os desafios locais e busca construir estratégias de comunicação e participação cidadã no contexto das campanhas Amazoniza-te e Eu Voto pela Amazônia. Os detalhes com Yolanda Mendes.
A Rede Eclesial Pan-Amazônica Repan Brasil realiza nesta terça-feira, 17 de março, um encontro de escuta com mulheres da Amazônia. A iniciativa promove o diálogo sobre os desafios locais e busca construir estratégias de comunicação e participação cidadã no contexto das campanhas Amazoniza-te e Eu Voto pela Amazônia, especialmente em ano eleitoral. De acordo com Eliane Gentil, da Associação dos Pequenos Produtores Rurais do povoado São Domingos, no município de Paulino Neves, no Maranhão, o encontro cria um espaço de escuta, partilha de experiências e construção coletiva de propostas. A iniciativa fortalece o protagonismo das mulheres na defesa dos territórios amazônicos.
Esse é um espaço de escuta, de troca de experiência. Venha participar conosco. É um momento muito especial para apresentar nossas experiências dos nossos territórios. Venha partilhar conosco nesse dia tão especial.
Durante o encontro, as participantes vão poder compartilhar as realidades vividas em suas comunidades e apontar os desafios como a falta de infraestrutura e o acesso limitado à educação, saúde, internet e transporte. O encontro acontece nesta terça-feira, às 16 horas, horário de Brasília, pelas redes sociais da Repan Brasil.
Da Rádio Rio Mar de Manaus e Yolanda Mendes para a Rede de Notícias da Amazônia. E a capital da Colômbia, Bogotá, está sediando a 6ª Assembleia Geral da Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA. O encontro reflete a diversidade e a riqueza do processo sinodal que a igreja vem desenvolvendo desde o Sínodo para a Amazônia de 2019, consolidando uma rede de comunhão entre igrejas locais, povos amazônicos e organizações eclesiais comprometidas com a defesa da vida e o cuidado da casa comum. Os detalhes com Joelma Viana.
A Conferência Eclesial da Amazônia, CEAMA, realiza até o dia 20 de março sua sexta Assembleia Geral em Bogotá, Colômbia, reunindo delegados e delegadas provenientes de diversos territórios amazônicos e representantes de organismos eclesiais internacionais que acompanham o caminho da Igreja na região. O encontro reflete a diversidade e a riqueza do processo sinodal que a Igreja vem desenvolvendo na Amazônia desde o Sínodo para a Amazônia em 2019, consolidando uma rede de comunhão entre igrejas locais, povos amazônicos e organizações eclesiais comprometidas com a defesa da vida e o cuidado da casa comum. Participam da Assembleia 5 delegados por cada conferência episcopal das Antilhas, Colômbia, Venezuela, Equador, Peru e Bolívia, e 10 delegados da Conferência Episcopal do Brasil, refletindo a amplitude do território amazônico. Além dos delegados, estão presentes a presidência, os assessores e a Secretaria Executiva da CEAMA, acompanhando o processo de reflexão, oração e diálogo. O arcebispo da Arquidiocese de Santarém e presidente do Regional Norte 2 da CNBB, Dom Irineu Roman, que participa do encontro, destaca a programação desenvolvida na manhã desta terça-feira.
Nesta manhã teve a missa de abertura, logo em seguida tivemos a parte introdutória no salão do auditório. E logo em seguida escutamos um vídeo do Papa Leão XIV, que mandou uma mensagem para todos os participantes da sexta Assembleia. A parte da manhã foi uma conversa no espírito, no estilo sinodal, para levantar propostas, ideias para a Igreja da Amazônia. E também haverá a eleição para a nova presidência da CEAMA.
A sexta Assembleia Geral da CEAMA torna-se assim um espaço de encontro entre povos, culturas e ministérios diversos, onde a Igreja continua aprofundando o caminho rumo a uma Igreja com rosto amazônico, intercultural e comprometida com a defesa da vida, dos povos e dos territórios. Durante os próximos dias, os participantes vão compartilhar experiências, discernir desafios pastorais e fortalecer a missão da CEAMA a serviço da Amazônia, uma região fundamental para o equilíbrio ecológico do planeta e para a vida de milhões de pessoas que habitam seus territórios. Com informações da CEAMA de Santarém, Joelma Viana para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gianfranco Graziola.
Editorial.
A COP30, realizada em Belém do Pará, não foi apenas mais uma etapa nas negociações internacionais sobre o clima. Ela revelou também algo essencial para o futuro do planeta: o encontro entre povos, culturas e tradições que reconhecem de diferentes maneiras a urgência de cuidar da casa comum. Nesse contexto nasceu o Manifesto das Igrejas do Sul Global por Nossa Casa Comum, que lança um apelo claro: caminhar rumo à paz com a criação por meio de uma transição justa para além dos combustíveis fósseis. Elaborado com a participação de organismos que reúnem os episcopados da África, da América Latina e Caribe, da Ásia, da Europa e da Oceania, o documento expressa uma posição coletiva diante da crise climática. Inspirado pelo magistério de Papa Francisco, especialmente nas encíclicas Laudato Si e Laudate Deum, o manifesto parte de um diagnóstico claro: o atual modelo de desenvolvimento está levando o planeta a um ponto crítico. Por isso, as igrejas do Sul Global pedem medidas concretas, um compromisso internacional que complemente o Acordo de Paris e estabeleça um caminho real para a eliminação gradual e equitativa dos combustíveis fósseis, promovendo energias renováveis, diversificação econômica e proteção social para trabalhadores e comunidades afetadas. O manifesto também denuncia as chamadas falsas soluções, como o chamado capitalismo verde, que muitas vezes apenas mascara a continuidade de práticas extrativistas e predatórias. Ao mesmo tempo, recorda que os países mais ricos possuem uma dívida ecológica com os povos do sul global e devem assumir maior responsabilidade no financiamento da transição energética. Outro ponto decisivo é a crítica ao sistema financeiro internacional, que frequentemente obriga países pobres a destinarem mais recursos ao pagamento de dívidas do que recebem para enfrentar à crise climática. A proposta das igrejas é clara: converter parte dessas dívidas em investimentos concretos para uma transição energética justa. Ao final, o manifesto deixa uma mensagem que ultrapassa o debate técnico sobre energia. A crise climática revela os limites de um modelo econômico que gera desigualdade e destruição ambiental. Por isso, não basta apenas mudar a matriz energética. É necessária uma transformação mais profunda, capaz de promover novos estilos de vida e novas formas de produção, orientadas pelo cuidado com a criação e pela busca do bem viver e do viver bem para todos. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.412 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Daniela Pantoja, Anderlé Oliveira, Yuri Bezerra, Luana de Oliveira, Joelma Viana e Yolanda Mendes. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.